Bom, então aqui mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário. Hoje a gente recebe o Marcos, pra gente falar um pouquinho de doma. Vou deixar você se apresentar, tudo tranquilo?
Tudo bom, graças a Deus, né? Eu sou o Marcos Horta, né? Nascido aqui em Brasília, né? Já morei alguns anos fora. Mas minha vida com cavalo é desde criança, né? E eu sempre falo, né? Brinco que o vírus picou a gente e não sai mais do sangue, né? Então, nesses anos decorridos aí do treinamento de cavalo, a gente se especializou, né, na área de manejo no geral com cavalo. Quando uhum. fala de cavalo, a gente tem que ser do cavalo, né? Não só conhecer alguma parte, né? Você tem que se interagir num todo, né? E nesse todo, eu tive sem treinamento, né? Participei de competições, sou instrutor de cavalo, domador, né? Treinador de cavalo de competição de rédea. Né, uma modalidade que já tem no Brasil há uns 30 anos. E essa bagagem toda que a gente adquiriu na vida, a gente vai... Hoje eu sou instrutor, né, de pessoas e de cavalos também, né?
E como é que surgiu a ideia de começar a doma, instrução, tudo? Como é que o senhor começou com essa coisa toda?
Pois é, eu... falei de pequeno, né? E aí quando eu já cheguei com... Eu estava com 19, 20 anos, junto com outro amigo. Nós compramos algumas éguas, né? E ficamos com dois garanhões. Só que era totalmente, vamos falar assim, ignorante, né? Desconhecido totalmente do dia a dia com cavalo, como é que você faz tudo. E aí em 1988 eu vi a necessidade de aprender, né? De busca de conhecimento. Porque a gente faz muita coisa errada, né? E às vezes perde animais, morre animais. E eu perdi potra, né? Por falta de sabedoria e de conhecimento, né? Aí eu, em 88, né, eu fui buscar fazer curso, fui para o interior de São Paulo, porque, né, dá 34 anos atrás, né? 35 anos atrás, 88. Então aqui no Centro-Oeste era bem escasso, né? Treinamento que eu buscava, acho que nem existia muito. E então eu fui para o interior de São Paulo, né? Fui, aí fiz curso de doma, né? Fiz curso de, comecei a fazer, aprender curso de rédea, e aí você não para mais, né? E eu sempre quis, né, treinar cavalo, né? Um pouco mais na infância, anteriormente eu pratiquei um pouco de hipismo clássico, né? Foi que me deu a base de postura, né, na equitação. E então de lá pra cá eu quero aprender, que negócio, quero aprender. E aí fui para os Estados Unidos, né, em 1995, fiquei lá um ano e meio, quase dois anos. Aprendi muita coisa nova, né? E sempre recomendo pro pessoal que, se tivesse oportunidade, vá. Né, e eu queria viver do cavalo. Então, para viver do cavalo, eu preciso de cavalo na baia. Né? E para botar cavalo na baia, eu até brinco com o pessoal, não são meus olhos azuis, né? que vão trazer cavalo para a baia.
É porque não é um negócio barato.
É, né? Realmente, cuidar de cavalo, você ter um cavalo, né, alojado em algum centramento, ou seja, menos para passeio, é muita responsabilidade e não é barato, né? E os custos estão muito altos hoje, né?
Uhum.
Então, e aí eu falei, eu tenho que ser bom no que eu vou fazer. Né? Não só no cavalo, mas em tudo, né? E aí eu procurei fazer curso, né, dentro da eu me apaixonei quando eu, em 1988, eu conheci essa modalidade de rédeas, né, falei, eu tenho que ser bom nisso, né. E aí procurei cursos, né, com pessoas, com treinadores já renomados aqui no Brasil, né, tem até um campeão mundial, outro vice-campeão mundial, então procurei fazer curso com ele, aprender com eles, né. E aí fui galgando, aí tive sem treinamento, né. E aí, dentro das provas, né, eu comecei a me destacar, né, ganhei campeonato de Brasília, fiquei em segundo, terceiro no campeonato Centro-Oeste, né, ganhei prova em Goiânia, fui muito bem em provas em São Paulo e fui vice-campeão nacional de rédea, dessa modalidade de rédea.
A modalidade de rédea é o quê?
É um adestramento,
uhum.
né, que você faz numa pista que não tem obstáculo, não tem... nenhuma referência e nem motivação para o cavalo. Como você, vamos falar assim, três tambores, né? A prova uhum. de baliza tem a referência, que é o uhum. tambor. Uma prova de laço, de apartação, tem uma motivação que é o boi, é um animal. Na prova de rédeas, não tem nada na pista. Então, a gente tem que ter o controle total do corpo do cavalo, que a gente faz manobras, né, com rapidez, e tem manobras que são mais lentas. Então, o cavalo tem que atender os seus comandos por completo. Sou eu e o cavalo na pista só. Né? Então, não tem referência, não tem motivação.
É, né? Ser bem mais complicado.
Tem, você... tem, e muito técnica. É uma prova dentro da, a gente fala assim, do Western, né, que é a modalidade assim, do campo. É a mais técnica e uma das mais demoradas para você treinar.
Tem que estar afinadinho lá.
Muito afinadinho.
O condutor e o cavalo.
É. A gente fala que tem que ter uma interação muito grande, né? É um, tanto que você entra em pista, é chamado conjunto, né? Não é o Marcos, o Horta e o fulano de tal. O cavalo.
É o conjunto.
É o conjunto, né? Não é à toa que eu até que faço, sempre falo que a gente tem um o centauro, né?
É.
Na mitologia, né?
Que é, metade sempre, cavalo, metade...
É. E eu sempre falo, né, que a conexão que você tem que ter com o cavalo, ainda mais um cavalo de rédeas, porque como você tem, é só você o cavalo, então você tem que sentir o cavalo no seu corpo. A gente fala, você tem que sentir um cavalo no seu assento, na sela, o movimento que o cavalo está fazendo debaixo de você. Você tem que ter essa, aguçado isso.
Esse deve ser realmente bem complicado você chegar no animal e dizer assim, bom, está pronto.
É um desafio, né? É um desafio. Que você pega um cavalo, para você iniciar na modalidade rédea, você pega ele com 2 anos, né? Então, é um desafio, porque é um, vamos falar assim, um animal que não fala sua língua, totalmente diferente de você, né? Funciona por instinto, né? E daqui um ano e meio, 2 anos, você está fazendo umas manobras, que quem não tem essa noção de prova, olha a gente fazendo as manobras e vê o que ele está mexendo ali. Eu não estou vendo ele fazer nada.
É muito detalhezinho, né?
É, fica parecendo Bluetooth, né? O cara fica com um stick lá de longe e fica mexendo, o cara faz as manobras, né? Então, a rédeas, né, é uma... E a rédea, né, quanto menos você estiver em contato na boca do cavalo e com velocidade, mais ponto o juiz pode te dar. Porque na velocidade e com menos contato, você está arriscando mais o seu cavalo fazer errado. Então, quanto a rédea, com pouco contato e você vendo as manobras, o juiz vê, pô, ele está arriscando demais, mas o cavalo está fazendo muito bem, aí ele te dá ponto. É, então, é demorado, né? A gente fala, a gente faz, é um programa de treinamento para chegar no cavalo de rédea.
E tem alguma raça que seja mais fácil, mais difícil?
É, aí é uma conversa até interessante, porque... Tem pessoas que criam, né? Quantas raças tem, né? Ah, qual é o melhor cavalo para aquilo? Qual cavalo? Para mim, a gente fala que só tem 2 tipos de cavalo. O cavalo bom e o cavalo ruim. Né? Eu não fico estigmatizando raça. Né? Porque cavalo é cavalo.
Vai depender de como ele foi treinado, como ele responde. Né?
Se a seleção daquela raça, daquela linhagem, for direcionada para a rédea, né? Eu sempre falo assim, é igual o ser humano. Né? Ser humano é ser humano. Quantas modalidades o ser humano faz? Eu nem sei. Né? Então, cavalo é cavalo. Né? Mas tem as raças específicas para aquela modalidade, igual o Mangalago Machador. Ele é específico, mais direcionado para marcha. Mas ele faz rédea. Eu já assisti prova de rédea com Mangalarga. Né? O árabe, né, é direcionado para enduro, para longa distância, mas tem cavalo, linhagem de cavalário que faz provas de rédea. E faz outras provas, que inclusive o Guardimilha também faz. Né? Mas aí você falando em seleção genética, a raça que tem muito mais quantidade de cavalo é o Guardimilha. E depois vem o crioulo. Né? Tem um pente rosa também, tem uma palusa. Né? Mas porque a associação é de modalidade, não é de raça. É a Associação Nacional do Cavalo de Rédea. Inclusive, eu não sei se mudou, porque tem um tempo que eu não acompanho, mas tem até cavalo sem registro, pode entrar.
Se ele for bom.
Se ele for bom, aí a associação faz o tipo de um registro para ele, só para participar da prova, e ele participa
da prova. Acaba sendo bem democrático, né?
É, porque a associação, né, vive de dinheiro também, né? Então, quanto mais cavalo participar, quanto mais sócios tiverem na associação, né, anuidade, paga a inscrição do cavalo, então fomenta, né? Eu acho que a ideia é fomentar. Igual todas as raças que eu acho que tinha que ter uma seleção independente para cada modalidade. Não ficar específico só na marcha, só no enduro.
Porque ainda tem muito disso, né? De pegar aptidão, que tem aptidão para isso ou para aquilo.
Pois é, mas é o que eu falo. Eu acho que a associação perde.
Nisso, né?
Né? Aumentar o número de cavalos no comércio, né? Perde em ter sócios, né? E eu acho que perde tudo, né? E muito código financeiramente, uhum, né? Igual com a Edmilha, né? Eu não puxo o saco pro Quad Milha, né? Mas ele faz 20 modalidades no Brasil.
Pô, é muita coisa.
Né? O slogan do Quad Milha, qual que é? É o cavalo mais versátil do mundo. Né? É o slogan aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos, o árabe, eu morei lá e trabalhei, uhum, só com árabe. Né? Eu tive uma exposição lá no Arizona, em Scottsdale. Tinha 4 mil cavalos árabes. Né? Ele faz mais modalidade que o Quad Milha aqui no Brasil. Fora é vaquejada, né?
Uhum.
Mas fazem muita modalidade lá.
É, eu já andei de cavalo árabe uma vez, quase infartei, porque ele resolveu disparar no meio da agropecuária aqui em Brasília.
É. Manda pra mim, eu treino vocês dois, que vocês magam vocês mais não.
Não, esse cavalo da minha prima, Fagin, rapaz, ele disparou no meio daquele trem ali pra parar ele.
É, não, aí tem que, né? Tem que saber, né? Tem que saber.
Eu consegui jogar ele pra um lugar que tivesse menos gente, aí consegui parar.
É perigoso.
Mas ele era muito novo também na época.
É, tem um ditado que nem todo mundo sabe, né? Cavaleiro novo, cavalo velho, né?
Ele era muito novo. O cavalinho era muito novo.
É, ele fica com gás, com energia.
Ficava muito estabulado na fazenda. Quando ele vê aquele mundão pra correr ali.
É, aí vai. Aí desenrola, né?
Mas já teve algum cavalo que foi mais difícil?
Ah, tem. Sempre tem. Teve cavalos, né? Uns mais difíceis. Eu já dei assessoria, assistência, tanto pro Regimento de Cavalaria e Guarda, o RCG, aqui em Brasília, e no RPMON também. Na época, o comandante era Schweitzer, salve o coronel Schweitzer. E no RCG, fugiu o nome do comandante lá na época. Mas eles compraram uma leva de uns cavalos, mestiço de Brasília de Pismo, com crioulo, né, uns catatal de cavalo, um bicho grande. Né, e eles, a informação que eu obtive na época, que eles foram criados igual gado Nelore. Só passava no curral só para dar merda, no brete, e soltava.
Os bichos ficam meio brutos, né?
Bruto não, bastante bruto. E aí mandavam para alguém trabalhar, e se você não tiver muita técnica, muita paciência, muito jeito, o cavalo te machuca. Machuca e brigou até te matar mesmo. Não por cavalo ser mau, porque ele não é mau. É porque o instinto do cavalo é sobrevivência. Então ele te vê, ele acha que na hora que ele faz a leitura da gente, do nosso corpo, para ele nós somos predador. Né? Então ele quer se defender, né? Então fica perigoso. Então foram os cavalos muito reativos mesmo, né? E na compra que eles fizeram, né, eles têm uma lista, né, para poder esse cavalo ingressar na corporação, né, que se não tiver dentro dessa lista de comportamento, de sanidade, saúde e comportamento, o cavalo ele é rejeitado. E aí tinha alguns cavalos lá que tinham algum problema de comportamento. Aí lembram de quem? Chama o Marcos da Horta, né? E aí deu trabalho esses cavalos. Né? Deu trabalho.
E antigamente tinha muito povo falar de quebrar o cavalo, o povo era mais violento.
Não, ainda tem esse povo hoje em dia, né? Ainda tem.
Mas acho que o método mais tranquilo, quanto menos você colocar medo naquele animal, mais fácil é de você...
É,
manipular, não?
É, porque essa forma antiga, vamos falar assim, tradicional de trabalhar cavalo, né? Isso vem de geração em geração em geração.
Já fazendo atrás, meu tio,
né?
Era...
Né? Que o pessoal achava que tinha que montar, que era na agressividade, apesar de falarem que amam cavalo. Né? É uma... Um negócio que eu não entendo ainda. Eu amo cavalo, mas bato no cavalo para ele ficar manso. Né?
Na verdade, fica com medo, né? Ele não fica
totalmente,
manso.
Totalmente, né? E só fica, às vezes, só daquela pessoa montar. Põe outro, né? Mas, né, essa forma tradicional e errada, né, vamos falar, está em extinção, mas ainda é muito devagarinho. Eu dou muito curso aqui na região de Brasília, aqui no interior de Goiás, e a gente ainda pega gente que ainda acha que é dessa forma, né? Aí eles veem esse método que a gente trabalha, que é muita calma, paciência. É estudo, né? É um estudo. Eu sempre falo, tem biólogos que ficaram quantos anos, né, no meio do mato lá, disfarçado, com binóculo, estudando, anotando comportamento. Ah, aquele macho, né? Aquela é macho, o que, que ele faz? Aquela é fêmea, por que, que ela faz isso? Então montou, né, uma grade de atitudes deles, né? Então, em cima disso, a gente tem que estudar e a gente tem que criar o dom, ou tem esse dom de perceber esses animais, né? Então, você conhecendo o instinto, estudando o instinto dele, né? Aí a gente, pra gente poder trabalhar com eles, né? Então, é essa forma que eu falo, né? Nos cursos que a gente tem o ministro, né? Eu tenho uma parte teórica, né? Uma apostila que chama etologia, né, que é o comportamento do estudo do comportamento dos animais no seu meio e entre a gente. Então, o que acontece? O ser humano, a maioria das pessoas trabalha com qualquer animal, não só cavalo, cachorro e gato, uhum, né, humaniza o animal, não sabe do instinto do animal, né, ainda mais de um cavalo, que é um bicho de 400, 500, 600, 800 quilos. Né?
É um bicho daquele, se resolver ficar brabo, você não...
Não, ninguém, não tem que lide com isso, né? Não tem que lide com ele, não, né? Então, né, e as pessoas pensam, querem que ela tenha uma resposta ou uma atitude da forma que eu penso. Mas não é assim que funciona, né? Ele funciona por instinto, o instinto dele. Então, quem entra, quem quer ter até um cavalo, tem que se interagir disso.
E um é igual ao outro, né?
Né? Sim, no geral sim, uhum, mas o cavalo é igual a gente, cada um tem sua personalidade. No geral, cavalo é cavalo, ele tem aquele instinto, ele, uhum, aquele, mas tem uns que são mais enérgicos, tem uns que são mais preguiçosos, tem uns
e
que são...
isso acaba definindo também o método que você vai...
Não é o método...
O jeito que você vai lidar com cada
sim,
um deles.
Sim, 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 né? O final, eu quero um cavalo calmo, tranquilo, né, que tenha confiança em mim e vê em mim uma liderança. Porque o cavalo tem que ver que eu sou líder, né? Ele fica calmo, ele fica tranquilo, ele se sente seguro do lado do líder. Então, nos cursos, os alunos que eu tenho, né, eu falo, nós temos que aprender a ser líder. Líder do cavalo, né? Então, na hora que o cavalo te vê como líder, né, aí tem um trabalho que a gente faz no Redondel, para ele ver, para eu me posicionar como líder, aí o negócio muda totalmente.
E então, esse mudar essa chave no cavalo de que você é o líder leva um tempo.
Vai de pessoa para pessoa, né? Não é, porque igual eu falei, Guarinha, né, ele vê na gente como predador, né? E nós somos prêmios, somos predador. Por quê? A gente, uhum, tem os braços longos, isso aqui para ele é garra, nossos olhos são no centro do crânio. Né? E como é que você chega num cavalo? Todo mundo chega num cavalo que não conhece. Como é que você chega olhando um cavalo?
Realmente você já chegou levantando o braço.
Não, e o seu olho está olhando aonde?
Direto para...
No olho?
É.
No olho do cavalo. E quem que olha no olho do cavalo na hora que vai atacar?
O predador.
É o predador.
Para saber para que rumo que ele vai.
Para dar o bote. Então, na hora que você chega no cavalo, a sua postura já fala, puta, ele vai me pegar. Isso o cavalo pensa. Então, e as pessoas chegam aqui encarando no olho e chega devagarinho. Você tá falando pro cavalo que você vai pegar ele.
Eu nunca tinha pensado nisso, não.
Né? Entendeu? Porque é o jeito que o ser humano pensa. Puta, eu vou chegar devagarinho, sem fazer barulho.
Ele não vai assustar.
Ele não vai assustar, mas você tá lá devagarinho.
Aí, a hora que você chega perto é que ele assusta
não,
de vez.
Não, você chegar perto. Tem cavalo com 10 metros, você chegou ali, já sabe, ele já, ó, já vaza no braquear. Ele não fica pra te esperar, não. Então, as nossas, isso que eu falo no Redondel, na hora que você vai trabalhar no Redondel com os alunos, o cavalo, ele te ensina a você mudar a sua postura de ser humano. Né? Na hora que você entra para trabalhar com um cavalo, o ser humano tem que ficar de fora, as atitudes, o instinto do ser humano. Porque na hora que você está lá dentro do Redondel, por mais que você não ache, mas o seu instinto aflora também. Eu vejo isso, porque muita gente quer correr atrás do cavalo.
Aí é que ele...
Né? Muita gente só fica olhando o olho. Muitas vezes o cavalo passa e a pessoa quer fazer o cavalo virar. Aí o cavalo não muda de direção, aí a pessoa sai correndo para fazer. Eu quero fazer. Né? Paciência, você tem que ter paciência, porque na hora que o cavalo está chegando, na hora tem um momento certo, que o cavalo chama de conjunção. Na hora que o cavalo, ele fala, ele entende que você é um líder, só que você tem que ter tudo tem paciência, e a pessoa fica ansiosa.
Chega... Mas acho que é porque hoje em dia o povo anda muito imediatista também, né?
Ah, mas sempre foi, desde quando a gente mexe o cavalo. Tá piorando, mas o ser humano muitas vezes é ansioso, né?
O povo quer aquele trem na hora, não...
É o WhatsApp. O WhatsApp tem hora que eu não respondo na hora, tem gente que fica brava comigo aí. Né? Não, você não sabe o que eu tô fazendo, se eu posso responder agora. Né? Mas aí, então, aí a pessoa tem um momento de você passar a mão na testa do cavalo, né? Aí a pessoa de longe estica o braço.
Ele assusta.
Não, ele acha que você vai pegar ele. Né? Então, você tem que se controlar, né? A paciência, o seu temperamento, a sua... esse negócio de você... Você tem que ser líder. Quem não é líder tem que aprender a ser líder. Né? E você faz isso com carinho e com amor. Porque se você não domar você primeiro, você não vai domar cavalo nenhum. Né? Outro dia, num curso, eu até falei, eu vou mudar o nome do curso, vou botar curso de paciência. Porque chegam uns cavalos pra gente muito reativo. Né? Muito reativo. E você tem que ter paciência. E aí, mais paciência?
É porque, né? pelo que eu entendi, você tem que mostrar pra ele que ele pode confiar em você.
Você tem que... São várias coisas. Primeiro, você tem que mostrar para ele que a sua imagem não é de predador mais. Pelo contrário. Então, na hora que você vê, você estuda o comportamento e a linguagem que o cavalo tem, que ele faz, né, você observa que a linguagem dele é corporal para a gente, né? Ele não fala. Então, você começa a ler o corpo dele e ver as mensagens que ele está te passando. Então, esse olho que você tem que ter. Para você está dando os comandos, você tem que saber dar esses comandos, né? De trabalhar, ele tem que trabalhar. É igual um cavalo na natureza, a gente imita na natureza, só que numa área restrita, que é o redondel. E eu e ele só, né? Então, você tem que saber, né? Como é que eu vou fazer um cavalo para ele entender que eu sou líder dele? Né? Então, aí você começa a trabalhar isso dentro do redondel, né? Dando pressão para ele se movimentar, né? Andar nas três andaduras, né? Passo, trote, galope, mudar de direção, fazer ele ficar parado. Aí, nesse momento que você está trabalhando ele, você está dando pressão, você está mandando ele andar, nesse momento você encara ele. É só nesse momento que você encara. Né? Aí eu estou encarando ele, estou dando pressão para ele andar. Aí mudo direção para esquerda, direito, passo, trote, galope, dando pressão, que eu uso uma guia para aumentar a pressão ou diminuir a pressão. E aí ele vai fazendo essa leitura. Né? Aí chega um certo momento que eu tiro toda a pressão. Aí ele vai fazer, ele fala para mim que ele está querendo já ficar perto de mim. Né? Ele baixa a cabeça, ele saliva a boca. Né? Ele diminui o círculo, a área dele. Tá, no início ele está galopando perto da cerca.
Ele vai
com o tempo ele vai aproximando. E eu só vou deixar ele chegar perto de mim quando eu quero. Porque perto deles, do líder, só fica quem o líder quer. Então, eu fico, tipo, ele fica querendo chegar e eu fico mandando ele trabalhar. Eu fico instigando ele querer ficar mais comigo. Aí chega um certo momento, aí eu tiro toda a pressão, aí eu vejo que o cavalo, ele realmente, né, quer ficar ao meu lado, né? Eu tiro toda a pressão e tem cavalo que chega a um palmo de mim. Ele para e vem andando. Aí tem cavalo que fica um pouco mais distante, aí para aquela cavalo a gente tem uma postura também, né? Mas, no geral, eles param, né, e vêm perto de mim. Né? Aí, nesse momento, eu me viro para ele, aí passo a mão entre os olhos dele, encaro no olho, tipo assim, ó, vem comigo, viro de costas e ele vem andando atrás de mim. Então, esse é o momento que o cavalo falou, eu quero ficar perto do Marco, porque ele é meu líder. Né? Então, você trabalha isso.
E é a partir daí que você consegue, então, começar o treinamento mesmo,
isso,
por assim
isso,
dizer.
Você tem que fazer essa base, eu chamo de conjunção, né? E entre aspas, tudo que você faz, você alcança mais de um propósito. Né? Eu faço isso, mas que eu chamo de conjunção, de confiança, de liderança, mas eu já começo a trabalhar a educação. Né? Porque eu sempre falo, o cavalo é um cachorro de 500 quilos. Né? Não é o cachorro que vai levar a pessoa para passear. E cavalo é a mesma coisa, a pessoa sai com cabresto, imagina. E muita gente, a gente vê aí, o cavalo sai arrastando, a pessoa não dá conta de segurar, cai no chão às vezes e o cavalo vai embora. Né? Então, o cavalo tem que ser educado. Ele tem que ser educado.
Mas o cavalo também às vezes percebe se o condutor é meio fraco.
Percebe na hora, no primeiro minuto que a pessoa está dentro do redondel. É por isso que eu falei, na hora que você entra dentro do redondel, o cavalo te ensina. Né? Tem muitos alunos que eu pego, a pessoa não tem liderança, não tem postura, né? Enérgica, mas a pessoa ela tem que ter, ela tem que ter energia no comando. Uhum. Não pode ser aquele jeitinho assim. O cavalo, ele não atende.
Eu trabalhei com a veterinária que ela fazia enduro. E ela brincava muito, o cavalo dela que mandava nela. O cavalo dela fazia o que queria, quando queria, como queria.
Pois é, né? Eu não quero isso, né? Eu quero um cavalo, sei lá, de 400, 500, né? Fazer o que quer, é perigoso, né? Não pode, o cavalo... Né? Eu vou muito em competição.
Uhum.
Né? Ou às vezes até para um passeio. Eu tô com uma camisa dessa, bem passadinha, porque quando você vai para uma prova, uma competição, é um show.
Sim.
É igual nos Estados Unidos, eles não chamam de competição, eles chamam de show. Eu vou para um show.
Uhum.
Então você vai na beca. Aí o cavalo vem com aquela boca suja e esfrega em você?
É.
Né? Não, não dá, né? Ou sei lá, o cavalo não esfrega delicadamente. Às vezes você está com uma criança no colo, o cavalo esfrega e te empurra. Né? Então ele tem que ficar quieto ao meu lado. Ele não pode ficar encostando em mim. Então é educação. Eu quero um cavalo, um animal dele. Na hora que eu, como é que eu dou carinho para ele? Eu faço uma faga no meio dos olhos dele, alimento bem, cuido bem, dou ração boa, dou sal mineral, dou uma cama para ele deitar na baia, uma cama confortável, faço toda a parte sanitária. O meu amor por ele é esse.
É porque você falou também que não envolve só a questão do treinamento, tem todo o manejo também, né?
Com certeza, né? É que a gente hoje, nós temos que ter pessoas, né? A gente tem o dizer, né? Ser homem do cavalo. Né? Uhum. Homem e mulher do cavalo. Então a pessoa tem que saber desde limpar uma baia, como limpar a baia, que altura botar uma cama da baia, como é que tem que ser o chão dessa baia, como é que tem que ser a água, como é que tem que ser a forma do coxo, como é que eu pego um cavalo para andar na guia, como é que escova um cavalo, como é que põe sela, né? Que remédio eu vou dar para ele, que ração, qual tipo de feno, né? Quanto tempo eu vou treinar esse cavalo? Como é que eu vou começar a treinar esse cavalo? Aí deu uma contusão, o que, que eu vou usar de medicamento? Que pomada que eu vou passar? Né? São coisas, lógico, o veterinário que sabe, mas você que está no dia a dia, no seu treinamento...
Até quando a Gabi esteve aqui, uma coisa até que a gente comentou foi exatamente essa questão de que acaba que quando tem alguma lesão, alguma coisa, se você não tem ali ou um tratador ou alguém parceiro que saiba realmente o que precisa fazer... Todo seu trabalho vai por água abaixo.
Pois é, né?
Então, você não tem como ficar 24 horas com aquele animal até ele recuperar.
É, não tem, né? A pessoa, seja o dono ou alguém responsável no seu treinamento, né? Tem que saber manjar de tudo de cavalo, né? Porque senão você fica perdido, né? Chega uma hora e é num detalhezinho que você perde uma coisa, tanto boa como ruim, né? Então, é o que eu falo, as pessoas têm que interagir de manejo. De tudo, né? Como aplicar uma injeção, em qual local, se é subcutânea, se é intramuscular, né? Onde é que eu aplico, onde é que eu aplico, né? Chegou o caminhão, e é tão uns negocinhos que a gente fala que é besta, né? Na época de chuva, quer ver um trem que você acha banal, né? Tem gente que perde ração, põe ela no chão.
Porque pega a umidade do chão.
Pega a umidade. Então tem que ter um estrado, tem que ficar afastado da parede, né? Quem compra muitos sacos na época da seca, da chuva, quer dizer... Compra menos, compra mais vezes, mas compra menos, para não se tocar.
Se ficar muito encostado na parede, vai pegar umidade.
Mofa, né? Outra coisa que eu já vi, gente, abre ração na época da chuva e fica igual galinha catando grãozinho, porque mofou, né? E a pessoa acha que aqueles grãozinhos ali em cima, se tirou aquilo...
Mas provavelmente embaixo está tudo.
Não, na hora que você tira, a gente já viu, tipo, vamos falar, uma radiografia assim do fungo, ele está aí no saco todo, né? E a pessoa fica catando o grãozinho ali, achando que não pode... fazer mal pro cavalo, né? Tirar o resto tá contaminado também. Então, são detalhezinhos, né? Que a pessoa tem que saber no dia a dia, né? Como soltar, né? Em que piquete soltar o cavalo, como é que tem que ser esse piquete, né? Como é que tem que ser, que capim plantar, que capim não plantar. Se vai fazer de arame liso ou de régua, o que vai fazer? Tudo isso, né? Pode influir positivamente ou alguma coisa errada. Né? Uhum. Então a pessoa tem que saber realmente tudo do cavalo.
Né? E você faz esse treinamento principalmente para a rede ou para os outros também?
Não, eu faço, né? Eu quando tinha cavalos de rede, uhum. como treinamento, né? Eu tinha os cavalos de competição de rede e tinha os cavalos dos clientes. Né? Então você tem que diferenciar. Porque cavalo que eu monto, só o treinador de rede que vai montar. Né? Porque eles são muito leves, são muito sensíveis. Né? A gente tem uma equitação muito. É autoescola, né? Então a gente mantém uma postura, né? E não muda aquela postura. As pessoas que não têm esse entendimento ficam com a perna mais solta no cavalo, fica com o corpo mais oscilando no equilíbrio.
É porque na hora também da prova, pelo menos eu acho, você tem que estar com a postura mais certa, porque dependendo do seu movimento também, ele sabe,
não, sabe
o
tudo.
Que tem que fazer.
Sabe tudo. Eu sempre falo, o cavalo é como um painel desse aqui em branco, que você não tem nada escrito. E você tem que apertar naqueles botões e ele faz as manobras. Quem desconhece esse painel... Fica apertando tudo, aleatoriamente. O cavalo fica... O que é para fazer? Tem cavalo que eu nos cursos que eu dou, eu pego o cavalo de rédea, eu ponho uma outra pessoa para montar, o cavalo nem sai do lugar. Porque é isso que você está falando, é equilíbrio. Uma postura um pouco mais em pé é um comando. O mais relaxado é outro comando. Eu encosto embaixo na perna, onde está meu calcanhar, em três pontos que eu encosto, é um comando. Então, se a pessoa ficou com a perna... indo para frente e para trás...
Ele fica perdido.
Para onde é que é para ir? É para ir para lá? É para ficar parado? O que é que eu vou fazer? Então, para acabar de cliente, aí a gente não fica tão fino, né? Tão lapidado nos comandos. Porque a pessoa também, a não ser que ela queira um cavalo de rédea, aí eu vou ensinar. Mas é um cavalo que eu vou mais na boca, um pouco com uma embocadura um pouco mais leve, que permita eu apoiar mais na boca. Né? É um cavalo que não vai usar tanto o corpo... Né? E mesmo assim, depois que sempre quando eu peguei cavalo de cliente, eu ensinei o cliente, ou o cavalo, domei, treinei o cavalo, depois eu venho e domo o dono.
Né? Que deve ser mais difícil.
Né? Eu vou até dar uma palestra agora na UDEF, na próxima semana, né? E o título é esse, né? É Encantando Cavalos e Domando Instrutores. Né? Porque né, não adianta eu mesma pessoa que não vá competir, mas ela tem que ter um mínimo de conhecimento de equitação e de comando de cavalo para não estragar, não pôr a perder e não ter aproveitamento que ela quer.
Agora, deve ser muito bom também pegar aquele cavalo cru e botar ele numa competição.
É, esse é o melhor, maior desafio, o melhor. É o melhor. Na apostila que eu tenho, eu sempre falo, né? Qual o melhor caminho, né, na etapa? É você sair... Do chão, do zero, chegar no topo de uma montanha ou a escalada toda?
A escalada.
Eu acho que a escalada toda, né? Que é um desafio, você vai daqui, você olha a paisagem, vai olhando a paisagem, até chegar num topo que é um cavalo pronto fazendo uns barros desse aí, igual da foto aí, ó.
Que é bonito, né?
Não, é show demais, né?
É show demais. Já vi muito de competição de desbarrado assim, cavalo crioulo.
É, eu montei muito coisa. Inclusive tem um vídeo que eu vi até aí no Instagram, né, uma foto mesmo de um cavalo crioulo no Tordilho, né, que fica lá na Grande do Torto. E outros cavalos também, tem muita foto de cavalo esbarrando. Né? Mas dentro da prova de rédea, né, o esbarro e o spin são as manobras que mais chamam.
Porque visualmente é extremamente bonito.
É, o cavalo vem, né, numa velocidade gradativa, né, e quando está a 1.000 por hora, manda parar e ele para com a canoa colocadinha. Não reage, levanta aquela onda de areia, né?
É, porque o resto acaba que é um movimento muito mais, como é que eu vou dizer, menos visual de quem está só acompanhando e não entende, de perceber.
É, sim. É porque as outras manobras são dois círculos grandes, né? Então, a gente sabe, tem a técnica, né? E a gente sabe como é que é julgado. Mas para quem está olhando, né, assim, como você falou, o que chama mais atenção é um esbarro e um spin, né? Porque Né? É o pessoal correndo com o cavalo mesmo, é o cavalo correndo, correndo. E aí você manda ele parar e ele para suave, né? Né, responde o comando que você deu ali. O espinho é a mesma coisa, é um cavalo parado, né? Uhum. Ele roda sobre ele, né, gira sobre ele na velocidade alta e para onde você manda. Então, né, é legal.
Visualmente acaba ficando mais.
Fica uma plástica bonito. Bonita, né? A plástica é muito linda.
Né? Mas a prova em si tem um monte de movimento.
Tem. Né? Sim, só para. A prova de rédea, ela tem 10 percursos. Né? São 10 percursos. Mas as manobras são as mesmas. O que é? Círculo para a direita, né? Círculo para a esquerda, um círculo pequeno e lento, troca de mão, troca de direção, direita para a esquerda, uhum. esquerda para a direita. Né? Aí tem um spin para a esquerda, spin para a direita. Aí tem os esbarros que você faz na mão esquerda, o esbarro na mão direita. E além do esbarro, na hora que o cavalo esbarra, ele tem que voltar no mesmo sentido que ele veio.
Que é?
Não, ele chama rollback. Né? O spin, né, são giro de 360 uhum. graus, o rollback é um de 180 graus. Uhum. Então ele esbarrou aqui e ele volta para cá.
Volta, hein?
É. Então, isso faz... então, toda a prova tem isso, essas manobras. Só que são dispostas de maneira aleatória, diferente. Uhum. Então tem prova que você entra galopando, tem prova que você anda ao passo, tem prova que você já começa dando spin, tem prova que você dá spin depois dos esbarros.
Mas isso é definido antes ou...
É, uns 20 dias antes da competição, na associação, né, distribui, né, para quem vai participar, né, diz, é sorteado qual o percurso e você tem que memorizar esse percurso.
Deve ser...
Né? Não, no início você até confunde, sim, né? Você fica, cara, eu tenho que decorar.
Mas depois acaba aí, ficando meio que automático.
É, depois você faz tanta prova, que você vai... Ah, o percurso 5, eu já sei qual que é, o percurso 7. Ah, como é que é? Não, né? Aí quem já é do meio, né? Fala, não, entra, esbarra, troca de mão direito, troca esquerda, a gente já mentaliza assim, né? Então, né, uns 20 dias antes, né, é dito, né, qual o percurso, aí você memoriza para fazer, porque o cavalo não pode memorizar, né? Então a gente memoriza para não, né, e senão dá erro de percurso. Erro de percurso, aí você leva zero, nota zero. Né?
E o senhor já participou de competição?
Já.
Qual
já,
foi a mais muita. Emocionante?
Ó, não foi nem a que eu ganhei, né? Mas eu lembro muito de jogador de futebol. Aquele menino que veio de favela, às vezes, né? E tem o dom, tem habilidade, e aí ele começa a se destacar, e entra no infantil em algum clube pequeno, e aí vai, mas o sonho dele qual que é? Jogar no...
É um time grande.
Mas jogar no... Às vezes no Maracanã, ou numa Copa do Mundo, né? Uhum. Então, né? Isso foi em 1996. 96, 95, né? Eu já treinava cavalo, né? Eu já tinha participado de prova, mas essa foi que eu gostei mais. Porque eu me classifiquei aqui no Centro-Oeste, era um dos três primeiros colocados que se classificavam para ir para a final em São Paulo, do Campeonato Nacional. E eu me classifiquei aqui, acho que em terceiro, junto com um amigo meu de Goiânia, né? Ele ficou primeiro, segundo e eu em terceiro. Né? E aí fomos nós dois para São Paulo, em Americana. Né? Chamava, não sei se tem hoje lá, mas chamava Fazenda São Jerônimo. Onde todas as provas da associação eram lá. Né? Aí eu fui com o cavalo crioulo. Né? E aí chegando lá, né, você vai treinar o cavalo tudo. Aí eu, acho que foi no segundo dia que eu cheguei, né, arrumar um cavalo para treinar, aí eu fui para a pista. E como tem muito treinador... Então, você não pode treinar as manobras que você queira, porque senão você choca, bate um com o outro. Então, era a hora do esbarro. Então, todo mundo fica... Faz conta que essa mesa aqui é uma pista. Uhum. Então, ficava todo mundo aqui, ou umas pessoas lá. Então, todo mundo só se cruzava.
Nossa.
Para treinar o esbarro. Uhum. Aí, uma hora eu estava num canto assim, aí eu olhei para a minha esquerda, os melhores treinadores do Brasil estavam lá. Eu falei, cara, cheguei no Maracanã. Entendeu? Tava o João Salgado, que é top. Nas Galáguas, Gilson Vendrame, Gilson Diniz e dentre outros, né? Uhum. E falei, rapaz, tô aqui, no meio da galera, né? E ainda fui bem classificado. Na minha categoria eu fiquei em terceiro, né? E na categoria acima da minha eu fiquei em sexto. É. Né? No meio do mundo foi bom, né? Assim,
e qual foi que te deixou mais chateado?
chateado foi com o cavalo que eu fui vice-campeão nacional. Né? Ele é do amigo meu, grande amigo, advogado aqui em Brasília, chama Ricardo Ulloa. Ele tinha um Aras aqui em Brasília, né? E eu peguei esse cavalo, já veio para mim treinado, de outro treinador, e eu me dei muito bem com esse cavalo. E a gente tava muito engajado, aí nós fomos para uma prova lá em São Paulo, nível nacional, uma prova que chama Super Stake. É uma prova importante, é uma prova só, mas é muito importante. E eu entrei com esse cavalo, né? Nós classificamos para ir para a final. E dentro do evento, tem uma categoria que chama treino pago. O que é treino pago? É como se fosse uma prova. Você veste toda a roupa, você treina o cavalo, e o cavalo acha que está indo para uma prova, realmente, dentro do evento. Só que é um treino. Porque o cavalo, depois que ele vai fazendo muitas provas, ele começa a antecipar os seus comandos. Ele não pode antecipar, ele não pode adivinhar, senão estraga, eu perco, né? E tinha uma manobra que era do esbarro, você tem que galopar, alinhar o cavalo para sair galopando, ele tem que ser um galope gradativo, a velocidade gradativa. E ele pegava do 10, ele ia para o 80. E eu não ganho ponto, até perco.
Uhum.
E ele fazia isso de vez em quando. Aí eu entramos para a prova, entre aspas, né? E ele saiu. Na hora que ele resolveu romper, aí eu segurei ele. Aí ele assusta, sabe? Que é isso, né? Aí eu afrouxei a mão de novo, a rédea, e ele saiu pro catozinho, bem devagarinho. Aí eu dei a volta, alinhei de novo na linha reta, e ele foi do jeito que eu queria. Né? Aí fomos para a prova, né? E a gente tem sensação, a gente sabe quando o cavalo vai bem, quando a gente vai bem. E a gente, quando você está muito treinado, a gente escuta até a plateia.
Uhum.
O pessoal grita, assovia, e estava indo bem a prova, sabe? Só que no primeiro esbarro, se eu não me engano, se foi no último, não sei, não lembro. Mas ele estava muito para trás, porque ele ficou muito, muito para trás, sem querer galopar. Né? E eu empurrando ele com a perna, com as duas pernas. Aí eu acho que eu empurrei mais uma perna, a perna direita, ele estava na mão direita, ele tinha que ficar na mão direita. Ele trocou o pé e voltou com o pé de novo, no mesmo galão. Eu perdi meio ponto.
Putz.
Eram 5 juízes, né?
Meio ponto de cada um.
Meio ponto de cada um, né? E aí eu falei, isso, eu senti, né? Eu falei, cara, será que ele deu coisa? Não, coisa ele não deu. Ele foi trocar o pé. Aí esbarrou bom, né? Aí o pessoal falou, cara, que provona. Mas é aquele lá, será que foi coisa? Não foi coisa, não foi coisa, não. Aí depois os juízes, eles colocam no painel a sua planilha de julgamento, né? Eu tava ganhando a prova de ponta a ponta. Por conta daquele errinho, eu fiquei em quarto.
Putz.
Eu ia ganhar um troféu, rapaz, também nessa televisão aqui, ó. Com medalha, com fivela, tudo. Eu sempre galhei. Naquele dia eu chorei. Mas não foi o erro do cavalo. Foi eu mesmo. E a gente tem que ser humildade. Porque muita gente fala que é o cavalo. O bicho não fala.
É.
Né? E todo mundo, né? Muita gente põe culpa no cavalo. Mas a culpa foi minha.
É porque, na verdade, o cavalo ele tá bem treinado.
Pois é.
Mas ele tem que responder ao comando do condutor. Né?
Na hora que eu instintivamente, eu empurrei as duas pernas, é para ele ficar andando, cara, galopando, andando aqui.
Uhum.
E aí, com certeza, eu empurrei mais um pouco, dei mais pressão na perna direita minha.
Aí ele fez a...
Aí ele trocou o pé. Não foi a dele. Ele fez...
Direitinho.
O que eu mandei. Só que eu mandei errado. Entendeu? E eu, depois que eu vi a planilha, cara, olha, saiu água do olho daquele dia. Porque eu ia ganhar uma provona, cara.
Eu acredito.
Eu ia ganhar uma provona. Né?
E já teve algum cavalo desses que você treinou, que você competiu, que você achou que era melhor?
Não, teve cavalos que eu achei que no treino poderia ser melhor, mas depois que vai pra prova, não foi melhor. Porque a gente fala assim muito isso, os treinadores de rédea, né?
Uhum.
Treino é treino, prova é prova. Então, às vezes, um cavalo em casa, ou mesmo antes da prova, o cavalo... A gente mesmo não tá... Né, você tá mais relaxado, você, na hora que vem pra prova, igual outro dia, conversando com um amigo meu, né? Daqui é de Brasília. Ele foi pra uma prova, né? E logo no início da prova era o spin, né? E no regulamento são 4 spin. Você começa na frente do juiz, você tem que dar 4 giros, e no quarto parar na frente do juiz. Ele deu 5. E é considerado erro de percurso. Né? É igual você mandar ir para direita e eu vou para esquerda. Aí eu percurso. Aí ele contou e falou, rapaz, dei 5 spin. Aí ele relaxou. Falou, Marco, foi a melhor prova da minha vida.
É porque já era mesmo, né?
Não, já era mesmo. Então, por isso que a gente fala, treino é treino, prova é prova. Então, já teve cavalos que eu falei, cara, né, eu vou bem com esse cavalo, demais. Aí, cheguei na prova, ou sou eu, alguma coisa, né? Não vai bem, eu achei que o cavalo podia ter ido melhor, mas eu não fui, né? Mas com esse cavalo em especial, né, eu fui, graças a Deus, ganhei muita prova com ele, fui vice-campeão nele, né? E montei os cavalos bons, lógico, também.
É que,
né?
O cavalo sente a pressão também do
sabe, da competição. Sabe, ele sabe de tudo.
É porque ele tá que... treinando ali ele, aí ele vai pra competição, tem um monte de...
Na hora que você pega um cavalo, você dá um banho nele em casa com um shampoozinho diferente, que é de prova, ele sabe que vai viajar. Ele sabe de tudo. E cavalo que vai ficando velho de prova, são os mais difíceis.
É mesmo.
É. Porque você quer ir em alguma prova pra você perder?
Não.
Chega na prova, você dá?
Sangue pra poder...
Você dá o sangue. Isso aqui é o sangue dele. Né? Aí toda vez que ele chega na prova, ele fala, puta, esse cara vai me esgoelar aqui agora. Aí ele vai dar tudo também. E aí começa a antecipar, começa a romper, começa a não te obedecer. Porque ele sabe o que vai fazer e vai fazer com pressão.
É, teoricamente, ele sabe o que ele tem que fazer.
Não, teoricamente não, ele sabe o que tem que fazer.
Mas aí ele antecipa antes?
Antes de eu mandar fazer. Igual esse cara que eu rompia no esbarro. Ele já sabia que ele... Chegava num determinado ponto da pista, ele sabia que eu ia a 1000 por hora. Aí eu falei, já vou a 1000 por hora, mas eu já vou por conta minha sozinha mesmo. Né? E saía, corria. Né? Então não pode. Aí você tem que ter uma sabedoria como treinar um cavalo desse. Né? Então, por isso que você tem que ir em provas pequenas, que não vale muito, para você entrar um cavalo lá e tocar ele no pocotó, devagarinho, sem dar pressão nele. Para chegar numa hora que é importante, uma prova que é importante, aí você vai dar prova, você vai dar pressão, ele não vai antecipar os comandos. Então a gente sempre fala, se você começar um cavalo novo, é menos difícil do que um cavalo velho. Então, por conta disso, você tem que levar eles em provas pequenas para ele ficar relaxado e não querer antecipar os comandos.
Pessoal, separou a notícia aqui, né, que algumas notícias são veiculadas com certa frequência sobre acidentes com queda de cavalo e coice. Como é que você aborda e trabalha a prevenção desses acidentes?
Ó.
Porque, obviamente, se você tomar cuidado...
É tomar cuidado, mas a palavra-chave nisso aí, né, é ter conhecimento. Né, eu sempre falo para todo mundo. As atitudes que o cavalo faz, você pode antever ou não? É previsível?
Algumas, dependendo do...
Da situação,
do jeito que ele está, você consegue perceber que alguma coisa não está satisfatória.
Mas eu falo até mais assim, eu falo prever. Você pode prever as atitudes do cavalo?
Não.
Todas?
Não.
Você pode prever tudo.
É mesmo?
Pode. Porque é fácil. É diferente da gente, né? Posso estar aqui com você, né? Puta, lá, aqui, te agradeço. Cara, foi show aqui, não sei o que. Eu chego lá, cara, que saco que foi aquilo. Nossa, o cara é isso, o cara é aquilo. Fui mentiroso, fui fingido.
Uhum.
Né? Cavalo não tem isso. As atitudes dele são claras, são limpas, são transparentes. Porque ele é movido por instinto. Por isso que eu falo, cavalo, você tem que estudar etologia. Você tem que estudar o comportamento do cavalo. Porque tudo... que qualquer situação, você pode prevenir. Você pode antecipar o que ele vai fazer. Então, o mesmo cavalo, sim, se eu botar desde menino, né? Dá 40 anos aí. Mas põe 35 anos. Eu não encho minha mão de 5 dedos às vezes que eu machuquei. É muito pouco, eu acho, né?
É.
Faz esses anos todos, né? Por quê? Primeiro, eu sou medroso. Detesto machucar. É horrível você machucar. Né? Eu tinha sem treinamento, ou dou aula até hoje. Se o cavalo me machucar, me derrubar, e aí? Eu já cheguei a ter 40 cavalos de cliente. E se eu ficar 2-3 meses parado?
Aí já era.
Será que todo mundo vai ficar lá esperando?
Provavelmente não.
Alguns vão, mas muita gente deve ir embora, né? E aí, como é que eu vou pagar o plano de saúde? Como é que eu vou viver?
É.
Então eu não posso machucar.
Os boletos não espera.
De jeito nenhum, né? Eu não posso machucar de forma alguma. Então, eu sou muito veaco. Eu só monto, só mexo na hora que eu tenho certeza que o cavalo, eu sou líder sobre ele, que ele está confiante em mim, para eu poder ficar perto dele. Então, por isso que eu falo nos cursos, né? Conheça a fundo o instinto do cavalo, né? O cavalo, na natureza, ele é presa. Ele é presa. Então, os sentidos deles são muito mais aguçados que o nosso, né? Ele sente se você está com medo ou não. Ele sente a sua insegurança. Ele sente a sua agressividade. Se você está triste, se você está bravo. Escuta até o seu batimento. Com o orelhão dele, ele escuta, né? Então, e todos os nossos movimentos são de predador, né? Então, por isso que você tem que se pôr com ele como líder, né? E sempre preservar essa atitude de liderança com o cavalo, para ele te obedecer. E você sabe as medidas de segurança que você tem que ter para você estar junto dele.
Uhum.
Né? Uma coisa que eu sempre falo, uma vez aconteceu, né? Mais de uma vez com um aluno, né? E pessoalmente comigo, um cavalo manso. Né? A pessoa ia botar a sela no cavalo. Eu lembro direitinho, como se fosse hoje. O cavalo amarrado assim, tinha uma paisagem, um campão muito grande, e o cavalo com as duas orelhas lá na frente, olhando. Aí a pessoa veio com uma manta por trás dele e foi botar a manta em cima dele. Não, ele nem assusta. Não. Ele meteu o coice.
É porque a defesa, você está vindo por trás.
É instinto que vem a defesa. Trás,
ele não sabe o que é.
Né? Então,
ele vai reagir.
Aí a pessoa, ai, esse cavalo, seu governo. Não, opa. Cavalo não.
Na verdade, ele reagiu a uma possível ameaça.
Né? Por quê? É o que eu falo. Todo treinamento, a gente tenta botar acima do instinto, para amenizar as atitudes, uhum, do instinto sobressair. Né? Então, mas o instinto é 90% a 95%. O treinamento é de 5% a 10%, que faz parte do treinamento. Que tem que sobressair, é muita coisa, o instinto. Então, qualquer atitude fora que ele tenha medo, ele vai reagir de forma desagradável, às vezes. Uhum. É um coice, é querer correr, é querer morder, sei lá, por alguma coisa, né? Então, por isso que o treinamento de cavalo, para qualquer coisa, até para passear, tem que ser longo. É o que eu mais bato na tecla até hoje, com muita gente e muito proprietário. O cavalo é o único... Cachorro também, né? Mas cachorro não é tão perigoso igual o cavalo. Uhum. Que a pessoa compra um cavalo hoje e já quer sair montando e não procura conhecimento, não procura, uhum, escola, não procura pessoas sérias que realmente entendam de cavalo. Pega, monta e aí tô cansado de ver, de escutar e de ver acidentes. Né? E comigo é muito maior o número de coisas erradas que eu sei que acontece, porque eu tô no meio.
Uhum.
Então eu sei de muita coisa que acontece, diferente de pessoas que estão entrando e não tem noção. Então acontece gente de quebrar braço. Outro dia uma menina caiu, graças a Deus, não foi antes do curso, né? Foi pro hospital, botou com a nossa colar cervical, quebrou um osso do, uhum, pescoço. Agora tem um mês atrás.
Tem um colega meu de faculdade que caiu feio também, bateu cabeça, né?
Então, né, por isso que eu falo, né, cavalo é no mínimo, ó, No mínimo, 6 meses de treinamento. No mínimo dos mínimos. Né? Por quê? Por conta disso. Né? Além de aprender, ele precisa de firmar esse aprendizado. Né? Eu sempre falo, pergunto, você é formado em veterinária. Né? Quantos anos demorou o seu curso de veterinária?
5.
Pois é, mas não é 5 anos.
Não.
Você entrou com que idade no pré-primário lá que tua pai te botou?
Vixe.
Lá, com 6 anos de idade, 5 anos de idade?
Por aí.
Você se formou com 24?
Nada, eu formei já velho. Não, eu formei com 26.
Pois é, então 25,
26.
Você demorou 20 anos para ser veterinário?
É.
Seu curso não foi 5 anos?
Não.
Se você não tiver nada disso para trás, você não forma.
É, verdade.
Então seu curso de veterinário não foi 5 anos, foram 20 verdade. Anos. 20 anos para você se formar. Aí o cara quer um cavalo pronto em 3 meses.
Não.
Ixi, tem demais. Tem demais. E são pessoas que têm, né, desde de pessoas que não têm graduação escolar ainda muito fraca, até gente com PhD, tem a mesma atitude.
É pela acho que pela ansiedade de achar que aquele cavalo está pronto.
É, não, creio que possa ser querer montar, querer participar de alguma coisa, né? Mas, pô, você tem que, né? É um bicho, é um animal, né? É irracional.
É.
Né? E perigoso, né? Então a pessoa tem que, pô, como é que eu vou montar? Acha que tem quitação, é igual uma batata, um saco de batata em cima do cavalo. Não tem segurança, não tem equilíbrio, não sabe usar perna. A chance
de você se lesionar é muito grande. Mas se você não tiver uma postura...
Muito grande. Muito acidente acontece porque a pessoa, todo mundo acha, né, que no cavalo a gente equilibra na mão. Igual você tá no ônibus, só você tá no corrimão de uma escada, no ônibus, segurando lá naquele... Né, no uhum. da merda lá, né? Desequilibrou, você tá, você segura lá. Desequilibrou, a pessoa tá na rédea do cavalo. Aí já desequilibrar mais ainda, porque a pessoa se segurou na rédea e fez o quê? Ela quer se equilibrar. Puxou pra ela. Cavalo. Pronto, o cavalo levantou a cabeça. Aí ela levantou a cabeça, deu mais rédea ainda pra ela. Ela puxou de novo.
É quando vem, já tá no chão.
O cavalo empina, vira de costas. É isso que acontece. Ou sai um trotezinho, né? Aí, tá, puf. Cai num trotezinho tão pouco, tão devagarinho. É porque não tem equilíbrio. Então eu sempre falo, gente, entenda de cavalo. Entenda de cavalo. Entenda do instinto cavalo, entenda de tudo. Segunda coisa, não compre cavalo enquanto você não tiver aula de equitação. Invista na sua equitação, no seu equilíbrio. Pra você não pendurar na boca do cavalo, não ficar na boca do cavalo. Né? Eu, o meu foco hoje é muito mais, não é profissional.
Uhum.
Não é profissional, você botar até tem poucos, né? Mas a galera que está aprendendo, que quer aprender, é infinitamente maior. Então, esse pessoal que tem que dar atenção. São pessoas que estão começando, já está um pouquinho de tempo, mas ainda é desconhecido de muita coisa, né? Então, esse pessoal que tem que investir, tem que entrar, ter aula de equitação, para poder ficar em cima do cavalo e não cair. Eu lembro de um fato, uma pessoa...
Queda de cavalo não é...
Não.
Caí umas duas vezes.
Pois é. Ainda é o... Né, o animal está em movimento, se você cai no chão com o seu peso, com a velocidade...
Uma dessas vezes foi fazenda do meu tio. Fui para buscar os outros cavalos para a molecada andar. E a hora que eu botei a sela, eu não apertei direito, a bicha escorregou inteirinha. Assim.
É.
Lá fui eu pro chão.
É, ainda tem, então... É muito detalhezinho, né? Se a gente ficar falando aqui, não vai amanhecer o dia.
E lá,
né,
fui eu pro chão.
É igual de apertar a barrigueira. Tem muita gente que acha que chega e vai apertar a barrigueira. Rapaz, ainda põe um pé na barrigueira e aperta mais ainda.
Não.
Pra arrochar. Aí já você fazendo isso, né? Ali onde vai a barrigueira da frente, né? Estão os órgãos vitais do cavalo.
Uhum.
E o cavalo não gosta de sentir pressão. Ele não gosta. Aí a pessoa arrocha de uma forma. O que o cavalo faz? Ou ele deita... Ou senão ele se joga para trás, que a gente fala de estacar. Então, só no ato de apertar a barrigueira, você já está ensinando o cavalo a coisa errada. E o cara não tem noção. Quer que a barrigueira não afaste, ela não vira. Mas o cavalo não é bobo também.
Uhum.
Que o cavalo tem, a pessoa vai apertar, o que, que ele faz? Ele enche o torque de ar e segura. Aí a pessoa monta, andou um quilômetro, ele... Pronto, virou a sela. Então, o que o cavalo... Gente...
Me escorregou todinha para trás, assim.
Mas escorrega, mas às vezes vira, né? Apertem a sela 3 vezes. A primeira você ajusta, só para ficar firmezinha. Aí você põe embocadura, você arruma, não sei o quê. Aí na hora que você vai montar, já afrouxou. Aí você ajusta de novo e
monta. Vai cedendo.
Aí você ajusta de novo e monta. Às vezes na hora que você sai, você dá mais um pouquinho de tempo, aí você ajusta a terceira vez. Né? O povo não. E ainda põe umas barrigueirinhas da frente, fininha. Tem muito, vem muito por aí. E dá mais pressão ainda. Eu falo, gente, compre uma barrigueira que tem pelo menos 1 palmo de largura para apoiar, para não dar aquela pressão no ponto uhum. só. Entendeu? Como é cheio de coisinha, né?
Eu peguei, botei a sela de novo, arrumei e falei,
ainda bem que não
vou voltar.
É,
tá no meio do pato para fazer o quê?
Ainda bem que não machucou, né? Assim, né?
Não, foi só o susto. Nesse dia foi só o susto mesmo.
Pois é, não, tem gente que é grave mesmo, né? Então, eu sempre falo, arrumem o cara que você vai ter aula, pesquisa. Porque tem muito limpador de baia dando aula. No Brasil, infelizmente, né, não é igual tem outros países na Europa, o cara abrir um centro de treinamento para dar aula, o cara precisa de ter autorização, precisa ter uma carteira. Aqui não.
Aqui é meio, aqui o trem é meio frouxo mesmo.
Meio não, é totalmente. É totalmente.
Que é meio bagunçado.
Né? Que... Qualquer limpador de baia, né? Limpador de baia é limpador de baia. Não é para ser dono de um centro de treinamento para dar aula de equitação. O que o cara sabe?
Tem que preparar, tem que estudar, tem que correr atrás.
É, mas não
que...
tem isso aqui no Brasil. Não tem isso. Muita coisa acontece por conta disso aí. Né? Tem muita gente que vai, já teve prova por aqui, outro estado, põe a pessoa para galopar lá e já saiu de helicóptero. O hospital tem. Né? Por quê? Né? Não tem regulamentação nenhuma. A mínima. Né? E pega e dá aula, pronto. Né? Põe animal. Aí é tudo errado. O cara não é qualificado, o cavalo não é treinado nem qualificado para aquilo, e a pessoa ainda está indo da pessoa. Pior ainda. Então, são tudo errado que leva, muitas vezes, acontecer. Ou senão a pessoa até desanima. Né? Cai uma, cai duas. Eu já escutei muito relato aqui de mães aqui em Brasília, aqui, ou de pessoas adultas, que, cara, como é que eu fui lá? Depois que a pessoa começa a ter noção. Como é que bota minha filha para, né, para montar aquilo?
É, porque é um risco grande, é. Uma queda. Falei, a minha queda foi de boa, foi tranquila, não estava nem tão rápido assim. Mas uma prova, o cavalo mais rápido e tudo, você cair, pode ser fatal.
Não, pode, com certeza. Por isso que eu falo, né? Eu bato na tecla e enquanto eu estiver aqui, eu vou... Cara, porque eu sempre falo, né? Cavalo é gostoso, é uma terapia, né? Mexe com o movimento, né? Por isso que ele é usado hoje até como indicação médica, né? De ecoterapia para pessoas que têm problema mental, né? Para os praticantes, né? E para a gente faz uma ecoterapia também. Quantas vezes a gente chega assim, meio enjoado assim do dia a dia, eu pego um cavalo que eu me dou bem, que eu gosto, né? E eu galopo aquele cavalo, nossa, tira aquele, né? Mas o cavalo mata.
É.
Né? Tem que alertar para isso. Então procurem bons profissionais.
O pessoal separou aqui algumas perguntas, bem rapidinho. Qual o seu animal favorito?
Ah, o cavalo, né?
Qual animal você seria?
Qual animal que seria? Engraçado, né? Eu seria a águia.
Quais são os desafios da doma? Cavalo.
Desafio da doma é a melhor parte da doma. O desafio. Rapaz, o desafio é ter. Eu ser líder. O cavalo me enxergar como um líder. O cavalo me ter a mim como uma segurança. Né? Ele querer ficar bem do meu lado. Né? Ele não querer. É o que eu preconizo nos cursos, né? É eu sair numa cavalgada e o cavalo solto andando atrás de mim. É acontecer, sai um plástico voando, né? Ou ter algum barulho que ele possa, o instinto dele aflorar e ele escolher ficar do meu lado. Esse que é o desafio, né? Eu não quero um cavalo que qualquer coisa, ele sai com o instinto aflora e ele é animal de liberdade e qual que é a forma dele sair?
Ganhar
o mundo, é a fuga. Então, eu quero que ele fique do meu lado. Esse é o maior desafio.
E um sonho?
Um sonho? Rapaz, eu tenho um sonho ainda. Estou ficando velho, mas eu ainda tenho um sonho de uma competição mundial ainda. Participando de uma competição mundial de rédeas.
Se pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria?
Eu tivesse a?
Característica de algum animal, qual seria?
Rapaz, o cavalo é uma boa, sabe por quê? Porque o que a gente vê de gente judiando de cavalo aí, muito cavalo... Eu até tenho um texto que eu leio nos cursos, né, que foi de um americano, um horsemanship, não sei se ele já faleceu, chama John Lyons. Né, ele fala que Deus deu o cavalo pra gente aprender com o perdão do cavalo. Porque a gente muitas vezes o cavalo tendo aquele tamanhozão todo, tudo, ele não responde à altura, né? E você monta no outro dia, ele vai de boa, então é um perdão, né?
Filme, desenho ou série? Que tem algum animal que você goste?
Filme, desenho ou série? Ah, eu cresci vendo... meu Deus, aquele... Minha mãe até mandou outro dia um videozinho. Esqueci, fugiu o nome. O cara no cavalo branco, mascarado. Não era Zorro, não.
Teve até o filme do... Que tem o índio e o...
Ah, o cara de uma machadinha? Daniel Boone?
Não. Tem um no filme, esse filme, só mais recente, que eu acho que é esse, que tem o cara que anda de cavalo, uma máscara preta, uma roupa coisa, e um índio que estava sempre junto com ele.
Ah, então... acho que eu já vi esse. Né? Não, e eu assistia muito o filme, puta, que nem fica velho, vai esquecer o nome dos caras. O famosão lá dos Estados Unidos, não é o Clint Eastwood, não, o Clint Eastwood também, mas ele é mais cowboy, não era muito cavalo. Ele é da Califórnia.
John Wayne?
John Wayne. John Wayne é bom. Assisti todos os filmes de John Wayne, eu acho.
Tem um stream, eu acho que é o da HBO, que tem todos esses filmes mais antigos.
É, não, tem. Tem um stream que é da, não sei qual canal, mas tem lá só filmes de cowboys.
É.
Só
os filmes. Só os filmes antigos.
Era tudo cavalo, né? Então, cavalo é...
Tem algum animal que você tem medo?
Medo, que eu não gosto de cobra.
O que você gosta de fazer durante o tempo livre?
Ah, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de uma violinha, tá até meio abandonada, mas tem que voltar a tocar ela de novo. Gosto de ficar em casa com a minha família.
E qual a melhor parte de trabalhar com cavalo?
Ah, eu acho que... Qual a melhor parte? Acho montar, né? Montar cavalo é bom demais. Você pega um cavalo bem treinado, né? Eu acho que montar um cavalo é... Tudo, né? Esse ponto, cada parte tem a sua beleza, né? Igual um cavalo chucro, que nunca montou. Você fazer essa conjunção, você vê um cavalo... Eu já peguei muitos cavalos totalmente chucro, né? E você trabalha, depois de 20, 30 minutos, o cavalo vem e para do seu lado, sem uma guia, sem uma corda, sem um nada.
Deve ser bom demais, né?
Nossa, eu até choro, já teve vezes de eu chorar.
Deve ser bom demais.
Porque é emocionante, né? Você vê que ele leu em mim, ele teve a leitura em mim de liderança que eu sou sobre ele, né? E eu sempre falo, quando eu pego um cavalo solto, quando eu estou começando na aula, no Redondel, eu faço propósito, né? Eu pego o cavalo, entro dentro do Redondel e solto o cavalo. Fico conversando com os alunos, conversando. Porque cavalo é observação. Se você não for observador, cara, você não vai ser bom cavalo, não, né? Por que que eu faço isso? Eu pergunto, gente, vocês estão observando alguma coisa? Poucos falam, né? Ah, o cavalo não tá nem aí pra você. E é. Né? Ele tá lá pra lá, olhando, tá cheirando o chão. Se for um redondel aberto, ele tá olhando os outros animais. Eu falei, é isso daí. Ele não tá nem aí pra mim. Aí eu começo a trabalhar. Trabalhar. Faço tudo, aquele desenvolvimento todo. Aí eu mando ele parar, aí ele vem, chega em mim, ou eu chego nele, ele anda atrás de mim, aí eu fico parado, começo a andar no redondão e o cavalo atrás de mim. Aí eu paro, e o cavalo do meu lado. Eu fico lá 15 minutos, e o cavalo do meu lado. E agora, gente? É isso aqui que eu quero. Entendeu? Eu falo, se isso aqui, com 15, 20 minutos, meia hora, ele tá assim, imagina se eu treinar isso um mês, dois meses, três meses.
E fica...
Né? Então, é isso que eu quero, né? Então, né, eu acho isso fantástico, essa mudança de visão dele, né? Isso, para mim, é... Porque aí ele me tem como uma referência. Porque na hora que você tira o cavalo do meio deles, que referência que eles têm? Por isso que muito cavalo cria problema em baia... Porque o pessoal não faz esse trabalho, você tira ele da baia, aí você pega esse cavalo e põe numa cela. É uma cela aquilo, não é uma baia, é uma cela, né? E você isola ele ali sem um animal que é 100% sociável, 100% vive no meio dos outros.
Aí fica preso.
Você isolado, numa solitária. E vai ficar normal o cavalo desse?
Não.
Muito cavalo tem problema em baia, de comportamento, de saúde, por conta disso. Eu já fui muito sem treinamento por aí. O pessoal fala, putz, o cara, o Marco é um bruxo. Por quê? Porque na hora que ele vê esse, o físico da gente, e ele começa a me ver dessa forma, ele vai ver você também, porque você tem o mesmo físico que eu. Então, o comportamento dele na baia muda. Aí o peão lá, o tratador, vai, o cavalo tá diferente, o cavalo tá mais calmo, tá tranquilo. Eu já peguei muito cavalo desse jeito. Cavalo que o pessoal botava pneu na baia porque ele só dava coice. Caldo que entrava a gente, ele ficava virando de costas. E no dia seguinte, mudou. Né? Então, essa é uma satisfação muito grande que a gente tem esse feedback, né?
Uhum.
Porque você muda o comportamento. Não muda, né? Volta ao que ele é. A gente que tem que mudar. Né? Então, eu acho isso... Nossa, essa conjunção que eu falo é um clique, assim. E demorou para aprender esse clique, hein?
O pessoal separou aqui também, se você pudesse dar uma dica para quem pensa em pegar um cavalo não domado, para deixar ele no jeito.
No jeito. Rapaz, né, entre em contato comigo, né? Assim, né, brincando, mas é verdade, né? Eu até, assim, aproveitando esse ganchinho, eu junto com outro, um amigo nosso, chama José Eduardo, ele foi meu aluno numa palestra que eu dei e ele me procurou agora esses dias. Eu estou montando uma metodologia que até, entre aspas, né, coincidiu com essa pergunta. Porque muita gente vai ter aula de equitação, aula sei do quê, e vai aprender a montar cavalo. Vai aprendendo. Você encostar a perna aqui, ele vai fazer isso. Você puxar aqui, ele vai fazer aquilo. Ela aprende, mas ela não aprende a ensinar o cavalo. Então, tem muita gente que aprender para ensinar o cavalo. Né? Como é que o cavalo espina? O aluno normalmente vem, aí você ensina, você aprende a fazer ele espinar. Mas como é que, você sabe como é que ensina o cavalo? Eu quero dirigir um carro. Pois é, mas eu quero dirigir um carro. Mas como é que eu constrói o carro? Mais ou menos por aí. Entendeu? Como é que o pneu, como é que funciona a mecânica do pneu? É tudo. Eu falo que cada manobra, até o andar, ao passo, o trote, o galope, é uma manobra. Mas é um bolo. Mas quais são os ingredientes para fazer esse bolo? Quais são os ingredientes para fazer um cavalo galopar de arreio com a rédea frouxa, calmo, tranquilo, né? Sem querer romper? O que eu tenho que fazer? O pessoal não sabe. Então, esse método, essa metodologia, esse modelo, né, e que ele vai levar a égua lá para fazer, na égua dele, né, ele falou: Marco, eu quero aprender assim, eu quero aprender a ensinar o cavalo. Então, não sou eu que vou montar o cavalo. Nós vamos montar o cavalo nos dias que ele tiver a aula dele. Né? Então, vai em cima disso aí, né, dessa sua pergunta. Né? Primeira coisa, aprendam equitação. Aprendam o instinto do cavalo, seja um homem do cavalo, no contexto geral, para você não ter surpresa, porque aí você não vai ter.
É porque o cavalo aprendendo o que ele tem que fazer, fica muito mais fácil para quem está conduzindo.
A ideia é deixar fácil. Tem que
porque
aprender a deixar fácil.
Qualquer detalhezinho ali de movimento, alguma coisa, ele já sabe o que ele tem que fazer.
Com certeza. Inclusive... Né? No cabresto, como é que eu quero um cavalo que fica me puxando? Um cavalo que eu ando com ele numa grama, ele fica querendo puxar para comer a grama para baixo? Eu vou montar um cavalo ali no para quieto? Vou mandar parar ali no para? Né? Então tem muita coisinha aí que a gente, se eu for falar assim, né? Igual tem gente, só um exemplo, tem gente que gosta de dar comida na boca de cavalo. Sei lá, uma cenourinha. Tem gente que dá tabletezinho de açúcar. Né, o pessoal que fabrica até ficar com raiva de mim, porque eu falo, não dei nada de açúcar para cavalo. Porque é na natureza do cavalo comer açúcar. Não. O açúcar, se não limpar os dentes com a vadeira, acontece o quê?
É.
Dá cárie. Então, não dei nada de açúcar para cavalo. Né? Isso é coisa do ser humano para ganhar dinheiro.
É.
Né? Não deem. Mas né, por que eu falo para não dê? Né? Fora algumas... exceções, né?
Uhum.
Eu não falo que eu nunca dei, eu tô mentindo. Uma vez ou outra eu usei. Mas por que não dá? Porque o cavalo, todos os animais da natureza brigam por comida. Né? Então o cavalo é tarado por comida. Ele briga com outros, ele briga, né? Então, e ele fica ansioso. Então se eu der uma comidinha agora, eu dou daqui a pouco. Ele daqui sabe. A pouco eu não venho, ele
vem
eu
sem,
não dou,
ele já vai ficar...
aí ele vem com o focinho em mim, querer buscar em mim. Né? Aí começa a abrir a boca para querer achar a comida. Aí tem gente que acha que ele está mordendo. Ou às vezes ele até vem a morder mesmo. Né? Às vezes tem cavalo que você está passando no corredor, A pessoa vem, o dono vem, o carro põe a cara para fora, ele vem dar uma coisinha. Aí, daqui a pouco passa alguém, o cavalo acha que vai ganhar.
Ele já vai direto.
Ele já vai para cima. Aí a pessoa acha que o carro está agressivo, e às vezes ele pode ficar agressivo, porque não achou a comida. Uma vez, numa ecoterapia, desperdiçaram um cavalo por conta disso. Fazia todo o trajeto da ecoterapia, e antes de descer, dava para o praticante dar uma coisa na banca do cavalo. Uhum. E o cavalo sabe de tudo. Quando acabava, antes de descer, o cavalo já botava a cara para trás.
Esperando.
Esperando, né, a cenourinha lá. Né? Aí a pessoa descia, né, o profissional segurava e o cavalo vinha com a boca. Aí não entendia, ah, o cavalo está mordendo, o cavalo está mordendo. Tiraram o cavalo. Por conta disso. Aí nós vimos lá tudo, né? Falei, gente, não deem comida na boca do cavalo. Nem na baia. Quer fazer um agrado? Joga lá no coxo. E vê ele doido querer ir lá comer. Porque ele é o instinto.
É.
A gente acha que está agradando, entendeu? Mas é o instinto.
É, porque acaba sendo uma facilidade para ele. Bom, ele está vindo aqui, eu vou ganhar comida. Então, já que ele veio aqui, deixa eu ver onde é que está.
É. Então, são coisinhas, tá vendo? Como a pessoa tem que ter essa sabedoria, essa perspicácia e saber que não pode.
É muito de observar o animal mesmo.
É total. Olha, eu quando ia à competição, né, eu era fraquinho ainda, né? O que eu fazia? Eu ia treinar meu cavalo, né? E eu ia para São Paulo isso, ou para Goiânia, sei lá. Treinava meu cavalo, saía, dava banho nele, eu ia para onde? Eu ia para barzinho, ou ia para hotel ficar dormindo, ou ia passear em shopping, para onde é que eu ia?
Para baia.
Não, eu ia voltar para a pista.
É mesmo?
É. Porque eu ia ver a hora que os treinador bonzão entrava e eu ficava lá com ele assim, ó.
Para ver o que que...
O que que ele fazia na mão, como é que ele puxava, como é que ele fazia. Ficava lá, a gente ficava até 10, 11 horas da noite, que tem cara que gosta de treinar à noite. Eu voltava para a pista. Ficava à noite, até a hora de cansar, ficava na pista. Observação. É observação. E as no detalhe, na observação, aí você conversa, não sei... É assim que eu acho, eu achei que eu melhorei.
O pessoal separou aqui a tal da roleta.
A roleta, né? Ixi, essa roleta é perigosa. Vixe.
Som de animal.
Põe um relincho aí. Essa foi boa, gostei dessa.
Você está dando curso? Tem curso programado para agora?
Tem. Eu sou no Brasil, inclusive eu sou instrutor do Senar.
Uhum.
Né? E graças a Deus nós estamos com bastante curso, né? Tanto de doma racional, né, e de rédeas, né. Essa semana passada eu comecei um aqui na Rota do Cavalo, no rancho de uma amiga nossa que chama Luciane, né, ela chama Rancho Rosa dos Ventos. Amanhã eu começo um curso no IFB, Instituto Federal de Brasília, ali em Planaltina. Na semana que vem eu tenho um curso, esqueci o nome do rapaz, mas é num centro de vaquejada, treinamento de vaquejada. É de rédea também, né? E no final do mês eu tenho um outro curso de rédea que vai ser no mesmo Rancho Rosa dos Ventos, aqui na Rota do Cavalo.
Uhum.
Né? Em maio eu tenho curso na Granja do Torto, já tem muito curso eu dou aqui na Granja do Torto. E eu tenho um curso também de rédeas, aí vai ser em junho, lá no Gama.
E quem quiser mais informação, tem site, tem...
É, informação tem meu Instagram, né? É Marcos... OS, né? Marcos, _, Horta, com H, _, Barbosa, né? E tem meu WhatsApp, uhum, né? E me chama no Instagram ou no WhatsApp, né? A gente dá assessoria também, né? Cursos, aula particular, né? Cursos particulares também, né? E esse modelo que agora que eu tô fazendo lá na fazenda, né? A pessoa vem com o cavalo dela, né? E ela vai aprender a ensinar o cavalo dela.
Ah, legal.
É esse modelo que eu tô... É igual eu falei, né? Que a escola tradicional, a pessoa vai e aprende, né? Lá não. A pessoa vai aprender como ensinar, como o cavalo aprende.
Legal.
É diferente. Né? Então, eu tô com esse modelo e já estamos começando lá. Já tô com um aluno já, né? E a ideia é aumentar essa quantidade de alunos, né? Que é acho que é um modelo mais, né? Ah, o Carlão já faz isso, mas como é que ele aprendeu a fazer? Como é que ele faz isso? Então a gente destrincha, né, o universo para a pessoa, né? Aí entra, aí a pessoa vai conhecer muito mais o cavalo a fundo do que apenas montar um cavalo e sair. Né? Eu acho que é um modelo legal esse.
É, bem legal. É. Queria agradecer a presença. Acho que, como eu falei, meu mundo é muito de pequenos.
É.
E a gente acaba aprendendo muita coisa, né?
E é um mundo que se abre.
É, eu não fazia ideia de que era tanto detalhe assim, né? E realmente, assim, é muito detalhezinho.
São detalhezinho. Né? E eu sempre, pra mim, né, como competidor, como eu já tive égua, cavalo, né? Ainda tenho, né? O artista é ele. Eu sempre falo isso pra pessoa. Quando eu vou pra competição, né? A minha preocupação toda é com o cavalo. Né? Um trailer bom, né? Eu paro, eu faço as paradas de x quilômetros desse com o cavalo, né? E procuro, se for a distância longa, rumo um local para dormir, que ele tenha, durma bem. Né? Nós chegamos no destino, né? Eu vou ver a baia, como é que é a baia, se a baia está limpa, se não tem nada para ele possa comer. Se a água está limpa, troco a água, vejo se no coxo não tem resto de comida. Assim, né? Porque tudo ele pode adoecer. Antes de viajar, eu faço um hemograma dele, dou vitaminas para melhorar a imunidade dele.
É porque, né? Toda viagem é um estresse.
Né? Ainda mais para ele, né? Normal um cavalo andar num trailer, né?
É o barulho de estrada, de coisa. Né? É completamente diferente. Ele não tá vendo nada.
Não tá vendo nada, né? Então a gente tem que preocupar com ele, né? A gente tem que se preocupar. Igual uma criança de 5, 6 anos de idade, não sabe se cuidar.
Uhum.
Né? O cavalo também não sabe se cuidar.
E fora que o atleta ali é ele, né?
É, o atleta é ele, né? E ainda corre dinheiro nisso, né? Então assim tem. Aí, depois que eu vi que tá tudo certinho, aí eu venho com ele, não ponho ração, porque ele acabou de viajar, ponho só capim. Aí ele entrou na baia, deitou um pouquinho, levantou, urinou, foi com o meu cabelo, aí ele tá de boa. Aí que eu vou preocupar comigo. Aí que eu vou me arrumar, vou comer, para poder, né? Mas o artista principal é ele. Então, eu sempre faço dessa forma, né? Porque tem que cuidar dele.
Tem.
Né? A minha preocupação é essa, né?
Obrigado. Queria dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Comunicação, marketing, videoaula, o que vocês quiserem preparar, a galera faz. E dizer que é isso. E até semana que vem.